Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca:
o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas ainda convive com a fome. Hoje, milhões de brasileiros ainda não têm acesso regular a uma alimentação adequada e saudável. São pessoas que precisam reduzir a quantidade de comida, mudar hábitos alimentares ou, em casos mais graves, passar dias sem comer. Hoje vamos falar sobre insegurança alimentar. Para entender a fome na realidade brasileira, nossa convidada é Ana Beatriz Reis, bacharel em nutrição pela Universidade de Brasília, com especialização em gestão de políticas públicas para a saúde pela Fiocruz. Ela integra a equipe técnica da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joé. É um prazer estar aqui.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Josué de Castro, no seu livro A Geografia da Fome, fala que a fome é um dos tabus da nossa civilização. De lá para cá, muita coisa mudou no nosso país. O Brasil se tornou a 11ª economia do mundo, mas ainda se passa fome. O Brasil tem um histórico marcado por avanços e retrocessos no combate à fome. Ana, vamos começar a nossa entrevista se explicando o que é fome e insegurança alimentar.
A gente tem uma certa dificuldade de conceituar a fome, né? É muito difícil você conceituar a fome, ainda mais no país que a gente vive. Em termos acadêmicos, existe uma discussão. Mas eu acho que a gente pode olhar para os termos de uma maneira um pouco mais fácil, sabe? Eu acho que a insegurança alimentar e nutricional, ela é, de uma maneira simplificada, você não ter acesso ao alimento, você não conseguir comer. Quando a gente fala em segurança alimentar, quando a gente fala fome, a gente está falando de dificuldade de acessar os alimentos. A gente tem uma discussão acadêmica dentro de uma classificação, quando você tem um nível leve, quando você tem moderado, quando você tem grave. A gente acaba tentando fazer essa distinção porque a gente entende que tem níveis diferentes de acessar os alimentos, né? Você pode acessar bons alimentos, você pode acessar alimentos ruins, né? E você pode ter dificuldade de acessar menos ou mais. Eu acho que quando a gente fala de fome no Brasil, a gente fala de uma violação de direitos que é em muitas camadas, né? Eu acho que a fome, ela é aquele último, assim. Quando você passa por todas as violações, você chega no direito à alimentação e na violação dele, que é a fome.
Ana, quais são os principais fatores econômicos e sociais que provocaram a fome no nosso país?
Joel, olha, a gente tem uma trajetória da fome no Brasil, como você mencionou ali, José de Castro já dava para gente os indicadores, né? Assim, os indícios de que a fome, ela é social, ela não é falta de produção de alimentos, ela é uma escolha, muitas vezes, política. Eu acho que a gente precisa falar isso. A gente passou um primeiro ciclo de políticas públicas ali com fome zero, a partir de 2002, principalmente, de muito aprendizado, de criação de muitas políticas públicas que foram e são muito importantes para o Brasil. E a partir ali de 2016, a gente começou uma série de retrocessos que eu acho que demonstra um pouco de que o problema da fome, ele não é um problema de falta de comida, né, de produção de comida. Ele é uma, na verdade, uma consequência de uma estrutura que se coloca, né, de que a gente está governamental, política e econômica, muitas vezes. Então, a gente tem ali, a partir de 2016, a Emenda Constitucional 95, tem toda a desestruturação das políticas públicas sociais, principalmente, né, de orçamento dessas políticas. A gente tem a reforma trabalhista. Hoje a gente está numa discussão, né, sobre a jornada 6x1, toda essa discussão que hoje está em voga, mas A reforma trabalhista que veio em 2016 foi muito importante, muito impactante. Eu acho que às vezes a gente olha para a pandemia, né, como esse fator econômico, como, ah, vamos ficar em casa, vamos deixar a economia morrer, inflação e tal. Mas eu acho que ali foi onde tudo começou. Quando você precariza o trabalho, a geração de emprego, de renda, hoje em dia a gente compra comida, né? A gente acessa a partir da compra. Então, quando você faz com que as pessoas trabalhem mais, que elas estejam sem tempo para cuidar da sua alimentação e a gente deixa os trabalhadores precarizados, a gente, com certeza, provoca uma incerteza em relação ao que você vai comer, quando você vai comer. Então, quando vem a pandemia, aí a coisa piora e a gente chega num índice muito alarmante de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? A gente só tem esse dado porque uma rede de pesquisadores fez essa pesquisa, porque o IBGE parou de produzir as pesquisas, né, de produção de dados, e a gente só conseguiu entender isso por causa da sociedade civil, dos pesquisadores, das organizações sociais.
Nós tivemos avanços e recuos, né, no combate à fome aqui no nosso país. Qual é a principal política pública no combate à fome no Brasil?
Hoje em dia é o Bolsa Família e a transferência de rendas. Esse é o principal poder que a gente tem de garantir o acesso à alimentação das pessoas. A gente tem um programa que ele não é a fonte de renda das pessoas, ele é um auxílio, ele é um complemento de renda.
Falando em renda, o consumo de ultraprocessados tem provocado um ciclo, né, de obesidade no nosso país, porque a população de baixa renda não tem condições, né, de comprar alimentos saudáveis. Como é que você vê esse cenário dos mais pobres no nosso país terem que colocar o consumo de ultraprocessados como um alimento principal, né, na sua mesa?
Vou ser bem sincera, eu acho que a gente precisa olhar para esse aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados como um fator coletivo. Não sou eu, ou a população mais pobre, ou o Joel, ou outra pessoa que faz uma escolha por ter aquele alimento, né? Acho que as nossas escolhas, elas têm muitos fatores, né? Acho que a renda é uma delas, com certeza. Quando você tem o preço dos alimentos saudáveis caros, altos, a gente já vai acabar optando por comprar aquilo que está mais acessível dentro do lugar onde a gente está, né? Então, se a gente está num lugar que tem feira, ou que tem só uma conveniência, a gente vai buscar os alimentos nesses dois lugares.
Independente da classe social, nós comemos mal no país.
Com certeza, o peso é muito maior nas classes mais baixas. E aí, academicamente falando, mas também, assim, a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia, né? A população mais pobre é a população que tem menos renda, é a população que trabalha mais, que trabalha na escala 6x1, que trabalha muito, que não tem tempo para fazer sua comida, que precisa buscar os alimentos prontos, práticos, né, chamativos, e que hoje se vendem como a grande solução, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante de ser dita.
Tem uma diferença entre a realidade das áreas urbanas e rurais?
Tem, e isso é uma certa curiosidade do que a gente vem passando, sabe, com a urbanização. Em 2003, 2004, a gente tinha uma taxa de fome, de insegurança alimentar nutricional maior nas áreas rurais, o que parecia ser contraditório, né? Onde a produção de alimentos é feita, era onde as pessoas tinham menos acesso a ele. A gente teve uma inversão desses dados recentemente. Então, hoje em dia, a população urbana, ela sofre mais com a insegurança alimentar, não que no campo não tenha, tem ainda, mas por causa da urbanização, a gente vê que as cidades estão sendo construídas e moldadas de uma maneira que não promove a segurança alimentar de todo mundo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, insegurança alimentar, fome no nosso país, com a Ana Beatriz Reis. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Insegurança alimentar cresce no mundo e pode se agravar. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
A insegurança alimentar aguda dobrou na última década e duas crises de fome foram declaradas no ano passado, segundo o relatório global sobre crises alimentares de 2026. O documento ressalta que a insegurança alimentar permanece altamente concentrada, com apenas 10 países abrigando 2/3 de todas as pessoas afetadas. Eles são Afeganistão, Bangladesh, República Democrática do Congo, Myanmar, Nigéria, Paquistão, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. Dentre os países lusófonos, Moçambique é citado no relatório como um contexto de crise nutricional moderada. Isso pode indicar níveis mais baixos de desnutrição aguda ou uma maior capacidade nacional para prevenir uma deterioração adicional. O documento enfatiza que chuvas intensas desde dezembro de 2025 provocaram inundações severas em diversas províncias de Moçambique, causando deslocamentos e devastando terras agrícolas. A segurança alimentar no país também foi abalada pelo impacto de ciclones, pragas e pelo conflito na província de Cabo Delgado. Crises de fome foram identificadas no ano passado em Gaza e em partes do Sudão, pelo Sistema de Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar, IPC. Esta é a primeira vez, desde que o relatório começou a ser produzido, que duas crises desse tipo foram confirmadas em dois contextos distintos no mesmo ano. Segundo os autores, isso sinaliza uma forte escalada nas formas mais extremas de fome e desnutrição, impulsionada principalmente por conflitos e acesso humanitário restrito, e agravada pelo deslocamento forçado. No total, 266 milhões de pessoas em 47 países ou territórios experimentaram altos níveis de insegurança alimentar aguda em 2025, representando quase 23% da população analisada. Essa proporção foi ligeiramente maior do que em 2024 e quase o dobro da parcela registrada em 2016. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Ana, nós ouvimos aí os países onde se concentra um número de pessoas que passam fome. Aí, no caso do Brasil, qual é a região ou as regiões onde se passa mais fome?
Olha, Joel, essa matéria da ONU ela é muito importante, né? A gente está passando por um momento social muito grave. São os conflitos hoje que voltaram a impactar totalmente. Exato. Isso impacta absolutamente a nossa condição de comer, né? Se a gente está num lugar que tem conflito, a gente tem violação de todos os nossos direitos e o direito humano à alimentação, então tem um risco muito alto, né? Da gente entrar em condições muito graves mesmo. E as mudanças climáticas também. Hoje é um tema alarmante, porque vai influenciar toda a nossa capacidade de produção de alimentos, de acessar os alimentos, vai também aprofundar as desigualdades que a gente tem. Acho que no Brasil isso é muito perceptível. A gente vê o impacto das mudanças climáticas nas regiões, em todas as regiões do norte, com as secas, com as inundações, com as enchentes no sul, com o impacto do frio e do calor extremo. Isso impacta principalmente as populações hoje que já são vulnerabilizadas, né? A gente tem as populações, como a gente estava falando, que vivem à margem dos centros urbanos, as populações que estão ainda nas regiões rurais do país. A gente vai ter um impacto maior neles e vai ser primeiro. Não que a população mais rica, classe A, classe B, não vão sentir o impacto das mudanças. Vão depois e de uma maneira diferente.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com Ana Beatriz Reis para ouvir o professor Paulo Artacho falando em energia solar e eólica. Lá no Ceará, a Amazon construiu um data center. Queria a sua opinião sobre essa polêmica.
O que estamos observando é que as grandes companhias, né, de redes sociais, informáticas como Facebook, Google e assim por diante, estão correndo para implantar cada vez mais gigantescos data centers que têm um uso muito grande, tanto de eletricidade quanto de água. E, obviamente, você não pode tirar a energia elétrica da população e água da população exclusivamente para alimentar esses data centers. Temos que ter uma regulamentação que leve em conta o interesse da população em geral e não somente o interesse das grandes empresas de informática. Isso está ocorrendo, esse conflito está ocorrendo não só no Brasil, não só no Ceará, mas também no mundo inteiro. Basicamente, nós temos que atender mais os interesses da população do que os interesses das grandes empresas de informática.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, a fome e a insegurança alimentar com Ana Beatriz Reis. No bloco anterior, você falou que não só as pessoas da população vulnerável que passam fome, a fome perpassa a insegurança alimentar, ela perpassa todas as classes sociais. E aí entra o assunto da obesidade, que faz parte também do cenário da insegurança alimentar, né? Esse aumento da obesidade provocada pelo consumo grande de processados, que políticas públicas poderiam resolver esse problema, já que é um problema que envolve todas as classes sociais do nosso país, né?
É importante a gente olhar para a obesidade no contexto da insegurança alimentar como complementares, não como opostos. Às vezes a gente acha que a obesidade ela é o oposto da insegurança alimentar, né? O excesso de alimento. E, na verdade, como você mencionou, não é. É pela qualidade da alimentação, muitas vezes, a maioria das vezes, é a qualidade que a gente está tendo dos alimentos que estão sendo nos ofertados, né? A gente não tem essa capacidade de escolher propriamente dito. Eu sempre falo isso com os meus colegas de nutrição e com as pessoas que eu convivo. Às vezes a gente entra no mercado, a gente olha aquela quantidade de coisa, né? E a gente acha que é uma variedade enorme. E, na verdade, não é. São produtos muito parecidos, com os mesmos ingredientes, com os mesmos aditivos. Então, é a capacidade da gente ir na feira, ao invés de ir no supermercado. A gente poder encontrar alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar. Eu acho que esse é o grande desafio das políticas públicas hoje.
Diante desse cenário, qual é o papel da sociedade civil e das organizações do terceiro setor?
As organizações do terceiro setor são fundamentais. A gente tem modo de se referir às organizações sociais como parceiras, né? Hoje a gente fala muito de parceria público-privada e essa forma do Estado se relacionar com as organizações. E a gente sempre olha para elas não como vamos passar para as organizações o dever do Estado de fazer as políticas públicas. Na verdade, são parceiras e são realizadoras das políticas públicas. Eu acho que isso é fundamental da gente entender que no campo da segurança alimentar, as organizações do terceiro setor são fundamentais para alcançar o que, às vezes, o governo não consegue, né? E é difícil mesmo, o país é muito grande, as diferenças são enormes entre cada região, cada lugar. A gente sabe que muitas dessas organizações são territoriais, são ali as cozinhas, são os bancos de alimentos que estão no território, que são pessoas da própria comunidade que se articulam. Então, o potencial de parceria que existe entre os governos e as organizações, elas são fundamentais, porque elas chegam onde muitas vezes o Estado não consegue chegar, essa é a verdade.
Ana, como explicar a contradição entre a produção, a grande produção de alimentos pelo agronegócio e a existência de milhões de pessoas que ainda sofrem de insegurança alimentar e de fome?
Eu acho que é uma coisa muito importante, Joel, isso que você falou. A gente tem essa contradição, mas eu acho que é uma falsa contradição, porque, na verdade, a forma com que a gente se relaciona aqui no Brasil com a comida nunca foi feita a partir de uma lógica de produzir para a gente se alimentar. E aí eu falo a gente brasileiro, sabe? A gente, na verdade, produz para exportar, a gente vende, né? A maioria da nossa exportação, que é o agronegócio, é voltado para as cadeias internacionais. Então, se tem um aumento do dólar, por exemplo, um produtor de commodities no Brasil vai vender para fora, não vai abastecer a população brasileira. Então, é uma contradição que eu diria que é falsa, porque a gente não produz comida de verdade, né? O agronegócio, ele produz commodity, ele produz insumos para se tornarem produtos ultraprocessados, muitas vezes, ou subprodutos de outras matérias-primas, de outras comidas, de outras atividades comerciais. E, na verdade, quem alimenta o Brasil mesmo é a agricultura familiar. É a agricultura familiar que põe comida na mesa dos brasileiros e que consegue alimentar a população, Então, por isso que as políticas públicas de agricultura familiar são tão importantes e fazem tanto sentido. Se a gente ajuda quem produz comida, a gente dá mais comida para quem precisa comer.
Outro aspecto importante que eu gostaria de repercutir com você é o desperdício de alimentos que existe no nosso país e que impede, né, o acesso à comida da população de baixa renda.
Esse é um problema muito grande que a gente tem, né? As cadeias alimentares hoje, elas percorrem longos caminhos, existe uma desigualdade enorme, a gente passa, o Brasil tem uma extensão territorial enorme, a gente não tem uma organização do sistema alimentar e dos circuitos alimentares que promovem a sustentabilidade das produções e das formas de distribuição. Então, a gente tem hoje um desperdício de alimento realmente é muito alto e a gente sabe, e aí eu volto a dizer, o problema da insegurança alimentar que hoje a gente tem é muitas vezes pela forma que a gente cuida do sistema alimentar. Não é o querer das pessoas, não é a falta de produção de alimentos, nunca foi pela quantidade, a gente produz e pode produzir muito. Mas a gente tem muita dificuldade de distribuir isso da maneira certa, né, para todo mundo.
2026 será um ano muito importante para o país, que vai definir o nosso futuro. Nesse contexto, onde ainda milhões de pessoas passam fome no Brasil, qual é o seu maior medo?
É a gente retroceder de novo. Esse é o meu maior medo. A gente constrói, 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 melhora, melhora. O histórico, ele é cruel, né, quando a gente olha para trás. A gente passou 20 anos construindo uma política pública de segurança alimentar no Brasil. Em menos de 4 anos, a gente retrocedeu. A gente chegou no mesmo nível que a gente estava em 2003. Em 2022, a gente chegou no mesmo nível. A gente estava no mesmo patamar, 20 anos depois. Então, a gente olha para esse histórico, a gente tem que aprender com ele. Não dá para mudar governo e a fome e a segurança alimentar parar de ser a prioridade. A verdade é que a gente precisa fazer isso se tornar para todos os governos.
Precisamos de uma política de Estado, não de governo.
Exato.
Agradeço a participação de Ana Beatriz Reis. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.